vou dar um tempo para a cultura, mais do que isso, a cultura merecia não só um tempo, quase todo o nosso tempo. Ela ajuda muito. E Maringá tem uma orquestra reconhecida nacionalmente. É uma orquestra que tem uma história, que é a Orquestra Unicesumar Mar. E eu tenho aqui comigo o maestro dessa orquestra, Davi Oliveira. Porque é professor também, professor de música. Eu chamo de Davi, de professor Davi, pode ser?
Professor Davi.
Professor Davi, ótimo. Maestro, vou chamar de maestro. Maestro, quanto tempo de estrada na música?
Gilson Aguiar, bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado em vir à CBN e todos os ouvintes também, muito bom dia. Pois não.
Quanto tempo de vida na música, Davi?
Bom, Gilson, eu comecei muito novinho, comecei com 9 anos de idade, em casa, com a minha avó, com a minha mãe, então todos musicistas, e ali eu comecei na música no piano.
Aquela coisa de família de música é música.
Exatamente, da parte de mãe, né? E depois com 12 anos eu comecei no violino e não parei mais.
Violino?
Tudo, violino. Então meus instrumentos é piano e violino.
Agora que eu te falo da música, você se formou em música, você tem uma história na música. A escolha de ser músico, como é que é isso? Complica muito numa sociedade como a brasileira?
Eu tive um privilégio, né, de ter na minha família, sempre ter esse apoio, né, do meu pai, da minha mãe, sempre me apoiaram muito em música e também dentro da igreja, né, eu sou de igreja protestante e isso é muito fácil dentro da igreja, todos têm acesso à música. Então eu cresci nesse ambiente e tive a oportunidade, mas para um jovem que não tem esse ambiente, precisa trabalhar com outras coisas e dividir com a música, realmente o crescimento dele é limitado dentro da música. No meu caso foi diferente, que eu tive essa sorte, né, de em casa ter esse privilégio de poder estudar música desde novinho. Né?
Clássico sempre, quando você pensa em ser músico, fazer uma carreira como músico, ou você é daqueles que já teve banda, já tocou rock ou não?
Não, no meu caso não. Sempre estudei música clássica, sempre fui envolvido no meio da música sinfônica. Mas sempre gostei de todos os estilos, especialmente música sertaneja antiga, música de rock, sempre passei por vários estilos. Trabalhei com bastante arranjo também, né? Então sempre trabalhando em música.
De músico a maestro, como é que funciona isso? Como é que esse projeto de virar um maestro de uma orquestra?
Certo. Eu vim de Belo Horizonte, estudei num complexo chamado Palácio das Artes, é um conservatório muito antigo, e com 12 anos eu ingressei lá no violino. Com meus 14 anos eu já mudei para regência, porque eu gostava muito do trabalho do regente.
Ah, você tem uma especialidade que isso, virar um regente?
Isso, eu fiz um curso técnico na época, me formei com 18 anos em Belo Horizonte nesse curso técnico. E vindo para Maringá, que eu entrei na graduação em música na UEM, me formei em música na UEM, em regência também. Então, com 14 anos, eu decidi que eu queria ser maestro de orquestra. Então, ali, continuei tocando violino, mas fazendo arranjos com um grupo particular que eu tinha em Belo Horizonte. Tinha uma orquestra de 40 músicos em Belo Horizonte. Liderei a dos 14.
Então, você já foi maestro em Belo Horizonte como
já orquestra? Já fui maestro, exato. Uma orquestra particular. Funcionava na minha casa a orquestra. Dos meus 14 aos 19 anos.
Como é que é isso, uma orquestra particular? Fiquei curioso. Como é que você montou essa orquestra?
Olha, nessa época eu era muito esperto. Eu chamava os bons músicos, juntávamos ali na minha casa, no terraço de casa, e fazíamos os ensaios para atender eventos em Belo Horizonte. Então tinham 2 ensaios por semana com esses músicos e a orquestra funcionava
voluntário.
Dessa forma. Voluntários. Sempre tinha um cachê, né? Então eu juntava os músicos, fazia os arranjos, ensaiava e apresentávamos nos eventos que éramos contratados. E ali fui tendo uma experiência muito grande, tendo aulas também de regência no Palácio das Artes. Fui crescendo em música, crescendo em regência. E tive a oportunidade de vir para Maringá com 19 anos, a convite do reitor Wilson de Matos Silva.
Aí você virou o maestro da orquestra.
Isso, aí me tornei o maestro titular da Filarmônica no Unicesumar.
Como é que foi o começo dessa orquestra? Porque hoje ela é uma orquestra reconhecida, tem uma série de apresentações da cidade, da região, do país. Como é que foi a origem disso?
Em 2003, quando eu cheguei em Maringá, tínhamos músicos muito bons, mas estavam espalhados pela cidade. Não tinha um conjunto como é hoje a Filarmônica no Unicesumar. Então fizemos a chamada, agrupamos esses músicos e começamos uma prática de conjunto orquestral. E deu muito certo. Geralmente esses projetos eles duram muito pouco tempo. Uhum. Pela falta de diálogo do regente com os músicos. Então conseguimos ali, né, com uma equipe muito boa, um espaço e também investimento da Unicesumar, manter a orquestra. Então o primeiro ano sempre com muita dificuldade para poder agruparmos os naipes, mas depois de 2005, 2006, 2007 ela foi cada vez mais crescendo.
Começou com quanto, maestro? Hoje tem quanto? componentes?
Nós começamos com 40 músicos, né? Hoje temos 65 músicos, que é uma formação universal de orquestra.
Os 40 originais estão aí ou já mudou bastante
gente? Não, já mudou bastante. Nós temos ali 9 músicos que estão desde o início. Uhum. 9 músicos estão aí nesses 17 anos da orquestra.
O entrar e sair numa orquestra, claro, calculo que alguns músicos têm sua carreira pessoal, têm seus projetos pessoais e acabam saindo. Como é que é manter uma orquestra? Eu estava até conversando com o maestro antes da entrevista. A gente monta uma banda de rock, junta 4, 5 pessoas, vai durante muito tempo juntos e tem uma facilidade de encontro, de trabalho, de arranjo. Uma orquestra com 60 pessoas, como é que funciona isso?
Realmente é um trabalho intenso. Tem duas. No nosso caso, que é uma filarmônica, a Orquestra Unicesumar Sesumar está dentro do regime filarmônico.
Então, o que é o filarmônico? Qual a diferença disso?
Isso. As orquestras sinfônicas elas são geridas pelo poder público. Tem concursos, os músicos passam por um processo. As filarmônicas são de empresa, são de iniciativa privada. Eu mesmo posso ter uma orquestra particular, se eu quiser, com o nome de filarmônica. É desse início. Dessa forma, a Unicesumar montou dentro do regime de orquestra filarmônica. Os músicos vão à Unicesumar de 2 a 3 vezes na semana, conforme a necessidade do repertório. Temos ali um regime de trabalho como de uma orquestra profissional, com muitos ensaios, são muitas demandas, né? Mas a diferença de uma orquestra profissional são os contratos de trabalho.
Que é uma coisa mais permanente.
Permanente, os músicos precisam ir todos os dias e são muitas horas de ensaio. No nosso caso, são 2 a 3 encontros por semana de 2 horas.
Como é que se organiza o repertório? Porque... Claro, calculo que o maestro é quem vai fazer a escolha do repertório, mas aí tem todo o processo de ensaio do repertório e o trabalho com cada músico. E você harmonizar 60 pessoas é complicado.
Hoje a nossa orquestra tem qualidade suficiente para tocar dezenas de sinfonias e obras de grande complexidade. Temos ali a orquestra totalmente formada nas cordas, sopros e percussão. Então hoje qualquer repertório a gente consegue tocar. E também pela qualidade dos nossos músicos. São músicos muito bons aqui reunidos na cidade dentro da orquestra. A escolha do repertório ela acontece de acordo com o cronograma do ano ali. Geralmente temos 25 apresentações por ano. Tem músicas que nunca saem do repertório, ela sempre fica ali. E de acordo com os programas que a orquestra monta, o repertório vai trocando de mês a mês. Agora, daqui a pouco, dia 29 de março, temos um concerto de aniversário da orquestra. Vamos apresentar marchas e aberturas. Então, estamos separados ali com esse repertório, trabalhamos somente ele, mas vez por outra aparece um evento que a orquestra precisa atender. Então, aquele repertório antigo, ele sempre continua ali para atender esses eventos.
Aonde vocês já se apresentaram, maestro, hoje, dessa história?
Nossa, já nos apresentamos bastante. A orquestra tem mais de 400 apresentações dentro da história dela. Tem grandes apresentações como no Teatro Guaíra, em Curitiba. Fomos já algumas vezes, em diversas cidades do Paraná, já atendemos cerca de 80 municípios do Paraná. Então, sempre muito presente na comunidade.
A receptividade da orquestra.
Da melhor forma possível. A orquestra é muito bem recebida. A gente chega numa cidade, sendo ela pequena ou grande, somos recebidos muito bem, com muito carinho. E o público sempre retorna com os aplausos com a orquestra. A gente sente através dos aplausos, né? Pelo vigor dos aplausos. Que o repertório deu certo.
A gente vê que as orquestras, elas são vistas por muitas pessoas, né, como uma perfumaria. Mas na prática acabam sendo um grande instrumento de divulgação da música clássica, Sim. da qualidade musical, da melhora, né, do gosto musical das pessoas. E o senhor fala que onde vocês circulam são bem recebidos. Né? Na opinião do senhor, qual o papel da orquestra hoje, né, na cultura brasileira? Qual seria a importância de valorizar mais a música, na opinião do senhor?
Bom, as orquestras hoje, no Brasil nós temos de 30 a 31 orquestras em funcionamento. A gente faz um comparativo...
É pouco, não é, Pedro?
É pouco. A gente fazendo um comparativo com os Estados Unidos, que tem cerca de 2 mil orquestras em funcionamento. Então é muita diferença, né? De um país para o outro. Aqui, diferente. 30 orquestras, no regime filarmônico ou sinfônico, trabalhando no país. São muito poucas, né? Poderiam ter muito mais pela quantidade e pela qualidade de músicos que temos. Temos excelentes músicos. Aqui em Maringá mesmo, sempre, vez por outra, músicos nossos estão indo para outras cidades, porque passam em orquestras de salários melhores, passam em orquestras melhores, pelo mundo afora.
Ou seja, na prática vocês estão formando profissionais também para outros lugares.
Exatamente, né? Mas hoje a realidade das orquestras, ela é complicadíssima. porque tem orquestras que os músicos se aposentam e não abre concurso, o governo não abre concurso, ou mudou também o sistema, que hoje tem um contrato de 1 ou 2 anos, se aquele músico não está rendendo, ele tem que sair. Então depende muito, as sinfônicas dependem do poder público, da vontade, né, do governo aí, em abrir ou não o concurso. Hoje as orquestras filarmônicas elas têm uma facilidade maior de trabalho, consegue trabalhar por meio da lei de incentivo à cultura ou mesmo por patrocínios, como é o caso da Unicesumar. Uhum. Eu tenho um patrocínio direto da casa e também pela lei de incentivo à cultura.
Ou seja, você acaba tendo algumas empresas ou acaba tendo algumas entidades ou alguns tipos de benefícios que fazem essas orquestras poderem atuar e se expandirem no país. Mas mesmo assim, quando você coloca 31 orquestras no país como o Brasil...
É quase nada, né?
Nós temos concentradas aí, na região sul-sudeste.
Concentradas, sempre. Na cidade de São Paulo nós temos várias, em Belo Horizonte tem pelo menos 2 orquestras profissionais e tem estados que nem têm orquestra, né, que nunca viram orquestra de perto.
Né? Uma pergunta de um ouvinte nosso, o Marcos. Sim. Pergunta assim, maestro, é possível assistir ensaios da orquestra?
Com certeza é possível, é só entrar em contato pelo nosso e-mail, que é orquestra@unicesumar.edu.br. Envia lá o seu interesse em assistir o ensaio, fale com a Patrícia, que é a nossa assessora, e a Patrícia pode agendar a sua ida no ensaio.
Mas quando a gente fala de orquestra, eu queria retomar um pouquinho aquela questão do trabalho, né? A gente fala assim, a gente vê lá o maestro na frente da orquestra e trabalhando lá, fala, assim, né, é um trabalho maravilhoso. Mas aquilo é a apresentação.
Exato.
Tem o bastidor.
Sim, sim.
Eu queria que você faça um pouco sobre esse trabalho. O que, que a gente não vê está por trás daquela apresentação fantástica, a gente aplaude, adora, mas o que está por trás disso?
Exato. Bom, o músico, ele é formado como um médico, né, um médico geral. Também nós somos músicos da área geral. E cada um tem a sua especificação, né, são especialistas cada um na sua área. Eu sou em regência de orquestra, o outro em regência coral, o outro em violino, o outro em piano, cada um na sua área ali, atuando na música. No ensaio de orquestra é dessa forma que funciona. O maestro ele assume ele, a função e temos outras funções dentro da orquestra. Os chefes de naipe, temos os concertinos, os músicos de sessão. Isso é que quem está presente nos ensaios. Mas antes de acontecer um ensaio, tem toda uma equipe de montagem que monta a sala. Nós temos um outro profissional que se chama arquivista, que cuida de todas as pastas. Se a gente está tocando um repertório hoje, o arquivista já está arrumando um repertório que vai ser tocado daqui 3 meses. Então a antecipação é muito grande, porque se não tem uma partitura, ele tem que correr atrás para conseguir.
Aí ele organiza todas as partituras, para que todos os músicos tenham elas.
Exatamente.
As partituras são diferentes dependendo para cada instrumento, do tipo de entrada na música, de participação na música.
Exato. O maestro tem a partitura dele, que é chamada de grade. Nessa grade tem tudo o que acontece na orquestra. Então ele tem que reger de maneira horizontal e vertical. E os músicos têm as suas partes separadas, individuais. Os violinos, os violoncelos, as violas, os sopros, a percussão, cada um tem a sua partitura. E o maestro sabe o que está acontecendo ali e rege o que precisa ser regido.
O ouvido de um violinista, o ouvido de um pianista, que trabalha com uma repercussão, é diferente do ouvido do maestro que tem que observar a todo momento, todos ao mesmo tempo. Como é que é a atenção de cada um e do maestro na frente de todos?
É, de uma forma mais fácil para todos entenderem, uma orquestra funciona como se fosse uma grande mesa de som, né? Você tem ali vários canais e o maestro ele controla a intensidade de cada naipe. O músico tocando no seu naipe, o exemplo de um violino, né? O violino está tocando lá nas últimas estantes, que a gente fala. Ele tem uma noção de audição de toda a orquestra. Ele está perto do instrumento dele, então ele precisa saber o que é importante e o que não é, dele tocar mais forte ou não. Quem dá essa intenção para ele é o maestro. O maestro que precisa dar essa intenção, do que precisa ser tocado mais forte, do que não precisa.
Então quando a gente vê lá um violinista, vê um pianista, por exemplo, a repercussão, ele está o tempo todo olhando para o maestro?
O tempo todo. Ele olha a partitura dele, mas pelo um falso vis-a-vis, ele vê o gesto do maestro através da batuta. E o maestro sempre um pouquinho à frente no tempo. É, a música tem ali um tempo, um andamento, mas o maestro está sempre um pouquinho na frente, antecipado, para dar as intenções. De forte, de piano, de crescendo, de decrescendo.
É como a mente a lendo um texto, você está algumas Sim, palavras à frente, por mais que você está falando o texto.
Isso, o maestro funciona dessa forma. A gente nunca pode ler um texto em cima da letra, ali, né? Ler palavra por palavra, que vai ter erro.
Claro.
É da mesma forma o maestro faz. Ele está lendo, está regendo o compasso 1, mas ele já está lá no 5. O olho dele já está lá no 6, no 7.
Daqui a pouco eu quero falar da palestra que a gente vai ter em Maringá no Sesumar, que é do maestro João Carlos Martins. Mas eu quero fechar um pouco essa conversa sobre a orquestra que o senhor está à frente, e talvez seja, né, importante a gente entender isso. A gente fala muito que o maestro é como administrar uma empresa, ele na prática está à frente de pessoas.
Sim.
Qual a lição que a gente tira de ser maestro para quem é líder de uma orquestra? Como é que a gente pode fazer, se é possível fazer um contraponto com quem administra as coisas da vida, as empresas? Qual seria o segredo, a sugestão de um maestro para que a gente pudesse liderar a vida, orquestrar a vida de uma forma melhor?
Sim, o maestro em geral, ele divide a carreira dele em duas funções. Ele é o maestro, que ele é um músico, e ele também é o diretor artístico ou diretor musical. Essa parte de diretor musical, ela envolve toda a parte administrativa da vida musical da orquestra. O maestro precisa tomar muitas decisões administrativas e as decisões musicais que envolvem essa parte que já tem o contato com os músicos, né? O maestro, ele tem poder de ser a alma da orquestra, né, de levar a orquestra ali com a sua boa vontade, com a sua boa liderança, ou ele pode afundar a orquestra em um mês, em uma semana, em um dia, né? Então o maestro, ele precisa ser um espelho referente a todas as questões da orquestra.
Ele sente mesmo a música quando está lá na frente, quando eu vejo vocês às vezes.
Certamente.
Aquilo...
Certamente, isso é muito
isso
importante.
Isso mexe com os músicos? Isso
faz... Mexe com os músicos. Se eu chego num ensaio chateado ou algum problema, isso vai passar para a música imediatamente.
Eles perguntam para o senhor, você, maestro, o senhor não está bem hoje?
Perguntam. Muito difícil, eu não tenho dificuldades com o humor, muito difícil meu humor ser mudado de uma hora para outra.
Mas eles percebem.
Percebem. Né? Às vezes acontece uma coisa ou outra, com o próprio músico nosso, né? Um exemplo, tivemos um concerto, o músico estava presente e naquele momento a mãe dele faleceu. Ele tocou assim mesmo, mas aquilo abalou os músicos. Ficou aquele clima estranho. A plateia pode não ter sentido, mas a orquestra sentiu, que eu percebi na hora de reger.
O maestro sentiu. Exato. Que os seus músicos não
estavam
bem.
Estavam meio borocochôs ali.
Eu tenho, bem rapidinho, a gente já passou quase da hora do repórter CBN, mas eu tenho duas coisas. Antes, o nosso ouvinte Júnior falou assim, a música clássica, até que ponto faz bem às pessoas em ouvi-la, em quais casos, como é que o senhor avalia o papel da música clássica no dia a dia das pessoas?
A música clássica faz muito bem, muito bem. É uma música maravilhosa, profunda, cheia de etapas para ser vencidas, né? Não é uma música simples, você precisa parar, ter atenção para ouvir e também ler antes, né, de ouvi-la. Se conseguir ler um texto sobre a música que você está ouvindo, com certeza vai ter outra percepção. É uma música profunda, sem fim.
Conversar com a música um pouco.
Certamente, sem fim.
Vamos lá, rapidinho, nós vamos ter uma palestra do maestro João Carlos Martins. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
João Carlos Martins é um exemplo de superação no nosso país. É um grande músico, pianista, gravou as obras de Bach para piano, de Johann Sebastian Bach. E de repente ali ele foi acometido de uma enfermidade, né? Teve uma atrofia nas mãos e teve que mudar o seu plano de carreira musical. Um grande pianista passar para um regente de orquestra. Só que não é fácil assim, não tem jeito de hoje eu sou pianista e amanhã eu sou maestro. Teve que estudar bastante regência de orquestra para se tornar um maestro. Hoje ele está usando uma prótese, é muito interessante, ele está conseguindo voltar a tocar piano com essa prótese. Mas é um grande exemplo de superação, de resiliência, e estará conosco aqui na sexta-feira, dia 13, para reger a Orquestra Filarmônica no Sesumar e também para dar uma palestra da aula magna da pós-graduação no Sesumar. Todos são convidados, precisa ser feita uma inscrição pelo link da Unicesumar e participar e ouvir o que o maestro João Carlos Martins tem a dizer.
Você pode entrar no sesumar.edu.br ou você pode entrar no simpla.com.br, aula magna com o maestro João Carlos Martins, você já dá acesso a isso. Maestro Davi, professor Davi, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado, fico muito feliz, me convide sempre, que estou sempre à disposição.
Conversei com o Davi Oliveira, maestro da Orquestra Luiz Sesumar, falamos um pouco da história da orquestra, a história do professor Davi, da importância da música na nossa vida, e obrigado aos ouvintes que participaram.